Queridos, se puder, por favor, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Estamos ali descendo um pouquinho através do sermão. Descendo ali através do sermão da montanha. Chegamos aqui nessa passagem tremenda da palavra do Senhor, que fala sobre o nosso tema hoje à noite, mordomia. O sermão da montanha tratando mordomia. Passagem muito boa que você deveria já deixar marcada na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, vamos ler até o versículo 24, e diz assim a palavra do Senhor: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que é mordomia e o que não é mordomia? Gostaria de, nesses breves momentos que temos aqui juntos, compartilhar um pouco sobre esse assunto que para alguns é um tabu tremendo. Alguns acham que o assunto dinheiro não deveria ser tratado ou comentado ou trabalhado na igreja. Alguns acham que a gente fala pouco sobre essa questão financeira e deveríamos ser mais ativos e proativos. Mas mordomia, queridos, quando nós paramos e resumimos, significa investir 100% de tudo que temos e de tudo que somos com Deus. Tudo o que temos e tudo o que somos. 100% para o Senhor. Lembra a história de uma menininha que ela estava aprendendo a dar o laço no sapato dela, no tênis, né? E ela, num determinado dia, conseguiu dar o laço. E ao invés de ela ficar alegre com aquilo, ela começou a chorar. E o pai olhou para ela e disse assim: filha, o que está acontecendo? Né? Você aprendeu a dar o laço. Não é tão difícil, né, filha? E ela olhou para o pai e disse assim: é, pai, não é tão difícil. Mas eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha vida. E às vezes o pensamento que aquela guria estava tendo ali naquele momento é o mesmo pensamento que nós temos quando entendemos o que é a mordomia. De que mordomia é entregar, é consagrar ao Senhor tudo que temos e tudo que somos para o resto das nossas vidas. E isso às vezes dá um medo, não é verdade? Às vezes pregadores não gostam de falar desse tema, mordomia. Por quê? Porque mordomia engloba dinheiro. E muita gente não gosta de falar de dinheiro. Muita gente tem dificuldade com esse assunto. Interessante é que, quando nós falamos de mordomia, mordomia é muito mais do que dinheiro. Mordomia envolve, como já falamos, tudo o que temos e tudo o que somos. E muitas vezes nós não queremos falar e às vezes preferimos abrir mão do falar, do trabalhar esse assunto, porque, puxa, já tem tanto desemprego e já tem tanta dificuldade, e o PIB, e o dólar, e assim, e assado, a crise, a recessão. Parece que é colocar mais um fardo. E muitas vezes nos esquivamos de compartilhar e de ensinar aquilo que a palavra do Senhor hoje, nos diz para vivermos e fazermos com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso ter. Sabe por que a gente não pode ignorar a mordomia, meus queridos? Porque mordomia não é uma campanha como esta da Igreja Segura. É legal, né? Campanha Igreja Segura é legal. A gente viu até o Getan, que vai estar doando dos seus talentos para que todo o dinheiro que seja arrecadado ali naquela apresentação que ele vai fazer lá no Teatro Regina Vogue, possa tudo ali que entrar possa ser doado para a campanha Igreja Segura. Que bênção! Mas mordomia não é uma angariação de fundos anualmente, mensalmente. Mordomia é um estilo de vida ao qual Deus nos chamou. Estilo de vida. Quando conhecemos a Jesus, isto muda em nossa vida. Deveria, pelo menos, mudar em nossa vida. Eu não quero que ninguém aqui chore como aquela menina ao descobrir que é um estilo de vida e que a gente vive esse estilo de vida até que o Senhor venha ou até que venhamos ao encontro do Pai. Temos que definir aqui os nossos termos. Queria rapidamente definir com você que mordomia, como já falei anteriormente, não se trata só de dinheiro. A mordomia cristã é realmente nada menos do que tudo o que fazemos com tudo o que temos. Fica mais simples? A mordomia cristã é realmente nada menos do que tudo o que fazemos com tudo o que nós temos. E isso, claro, inclui dinheiro. Você sabia que na Bíblia alguém parou para contar, não sei quem foi, né, mas alguém parou para contar, e você sabia que existem mais de 500 versos sobre oração? Fera, né? Na Bíblia, mais de 500 versos sobre oração, ou seja, é importante estar na oração. Mais de 500 versos sobre a fé. Mas existem mais de 2.000 versos que falam sobre dinheiro e posses. Será que Deus ele está cutucando? Será que ele está querendo dizer algo com isso? Jesus falou muito sobre dinheiro. Se você olhar o Novo Testamento, das 38 parábolas escritas no Novo Testamento, metade delas lidava com posses, com dinheiro. Nos evangelhos, 1 em cada 10 versículos lida diretamente com o assunto dinheiro. Dinheiro não é o único assunto sobre mordomia. Mordomia não cobre só isso, mas mordomia inclui isso. E essa passagem lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, o Sermão da Montanha, ele trata sobre esse assunto mordomia. Primeira lição que a gente pode entender desse assunto tão vasto, mas tão importante para a gente, é que a gente deve investir no céu e não na terra. Eu creio que essa é a primeira lição que nós precisamos aprender como cristãos, como pessoas que servem ao Senhor. Você vai notar que nesta passagem, Jesus começa reconhecendo que o ser humano tem uma tendência, tem um instinto de investimento. Ele começa dizendo que as pessoas nasceram para investir, para salvar, para armazenar, tudo voltado a armazenar algo de valor. Esse desejo, ele não é ruim. Do ponto de vista de Jesus, o problema não é esse desejo, mas o foco com o qual nós fazemos. Para o que nós estamos economizando? No que é que nós estamos investindo? Onde é que estamos depositando os nossos recursos de tempo, talentos, tesouros? A mesma tradução, ela diz assim: não continuem a fazer grandes investimentos para vós aqui na terra. Ao invés disso, façam grandes investimentos para vós nos céus com Deus. A passagem ela está claramente dizendo que investimento terreno é um mau investimento. Jesus diz que mais cedo ou mais tarde, o que acontece? A traça chega a ele, ao nosso investimento. Os nossos investimentos começarão a se dissipar. Não adianta você trancafiá-lo às sete chaves. Em algum momento a ferrugem chega e corrói. A traça e a ferrugem destrói, senão o ladrão rouba. Jack Benny, ele tem uma piada muito interessante. Diz que um assaltante chegou para ele e disse assim: olha, isso aqui é um assalto, seu dinheiro ou sua vida. E ele para, fica pensando. E o assaltante: e aí, seu dinheiro ou sua vida? Ele: para com isso, eu ainda estou pensando, calma. A prioridade dele, o foco dele, entre a vida e o dinheiro, ele estava pensando no que ele iria entregar. Né? Um pastor chamado Clarence Jordan, ele diz algo bem interessante, ele diz assim: os ladrões nem sempre colocam uma pistola em suas costelas. A maioria dos nossos bens não são roubados com uma pistola, mas com uma caneta ou com uma senha. Nós é que damos o destino aos nossos recursos. E muitas vezes nós fazemos isso saindo do propósito que Deus tem para aquilo que Ele tem nos concedido ter. O ladrão mais sério, meus queridos, que enfrentamos é a morte. Você pode ter certeza que no final a morte leva tudo. Tinha um pessoal da construção civil, alguns engenheiros, que estava fazendo algumas escavações e preparando a fundação para algumas construções que eles iriam fazer lá na Pompeia, né, que fica ali no Golfo de Nápoles, na Itália. E eles estavam fazendo ali algumas construções e eles encontraram o cadáver de uma mulher. Interessante que ao olhar o cadáver dessa mulher, que provavelmente era uma mulher que deveria ter fugido ali da erupção do Monte Vesúvio, 97 ali depois de Cristo, 70, 90 ali depois de Cristo, não tem uma data fechada para isso, provavelmente ela fugiu da erupção, mas foi pega pela chuva de cinzas quentes. E foi interessante que encontraram aquela mulher numa posição de proteção, e em suas mãos foram encontradas joias. Joias. Que, por sinal, eles falaram que estavam bem preservadas. Ela tinha joias, mas a morte tinha roubado tudo dela. Essa é a linha final da vida. Tesouros do mundo não são um investimento sábio, porque você sabe que não pode levar consigo. Jim Elliot, um dos missionários mortos lá nos Alcas, ele fala algo muito interessante. Foi um jovem martirizado por sua fé. Ele escreve no seu diário uma das realidades, assim eu diria, mais importantes que nós devemos atentar. Uma pessoa não é tola por desistir do que não pode manter, a fim de ganhar o que não pode perder. Muito importante, não é tolice desistir do que você não pode manter, a fim de ganhar aquilo que você não pode perder. E é isso que o texto está nos chamando a fazer. Não fazer grandes investimentos aqui. Ao invés disso, façamos grandes investimentos lá com o Senhor nos céus. Nós nascemos com o instinto de investimento. Observe que Jesus, ele não remove o nosso desejo de investir. Ele não crucifica, ele não fala mal, ele não detona esse desejo que nós temos. Mas ele redireciona. Façam grandes investimentos nos céus, com Deus. Tesouro celestial é um investimento certo, porque é algo certo. Quando entramos em uma parceria divina, meus queridos, quando a gente deposita os nossos recursos, tempo, talentos, tesouros, no negócio da construção do reino de Deus, nós estamos valorizando aquilo que realmente é valioso. Nada pode diminuir o valor desse tipo de investimento. Não tem como ele quebrar, o mercado não quebra para esse tipo de reino. Quando fazemos investimentos celestiais, os nossos dividendos são imensos e eternos. Tentamos descobrir o que Deus está fazendo, e sabe o que a gente faz? Investe lá. Nós não estamos tentando comprar o nosso caminho para o céu de forma nenhuma. Mas com Deus, os nossos investimentos estarão sempre seguros, protegidos, e a gente pode descansar nisto. Interessante é que hoje houve o mover do Senhor. Hoje tivemos o quê? Federal, vestibular da Federal. Na sexta-feira estivemos aqui orando por quase 30 adolescentes que iriam fazer prova hoje. Mas aqueles que não puderam vir. E foi interessante que hoje um grupo de jovens já universitários que já estão cursando a universidade e alguns outros, um grupo destes se dividiu nos pontos onde as provas iam acontecer hoje na Federal, viram o mover de Deus e disseram, opa, aqui está uma oportunidade. Foram, montaram kits ontem, de água, chocolate, canetinha, versículo, e foram para as entradas das faculdades, ou dos locais onde a prova aconteceria. E ali oraram, ali intercederam, ali acalmaram, ali, né, puderam clamar por aquela pessoa. Teve não só os nossos presentes nesse momento, mas outros jovens e adolescentes que estavam ali fazendo prova e que foram abençoados por causa disso. Investimento eterno. Investimento eterno. Hoje de manhã tivemos o pastor Luiz Magalhães falando sobre o ministério nos presídios. Investimento eterno. Fazendo um desafio para que pudéssemos não só investir nesse ministério, na pastoral carcerária, mas também tantos outros ministérios que a nossa igreja hoje tem vivenciado. Agora, uma coisa que é muito importante nós termos em mente, eu creio que todos nós entendemos que o investimento divino, que o investimento no reino dos céus é o mais importante. Porque quais são as duas únicas coisas que são eternas? O Espírito do homem e a palavra de Deus. Mais nada. Tudo permanece, menos essas duas. Será que vale o investimento? Eu creio que sim. Mas o segundo princípio que esta passagem nos traz é que nós não podemos investir no céu e na terra ao mesmo tempo. Jesus, ele não alivia nessa passagem. É aquele tom onde você vai ouvindo, ouvindo e parece que a pressão vai aumentando e parece que você vai crescendo mais. E ele diz, olha no versículo 24, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É uma impossibilidade investir em ambos os lugares. Algumas versões falam que não pode servir a Deus e a mamon. Mamon inclui dinheiro. Mas é muito mais do que isso. Não é apenas dinheiro. É a atitude de querer chegar à frente de todos, de lutar atrás do sucesso incansavelmente. Uma paráfrase muito legal é: não podeis servir a Deus e a vida boa. Ou é isso, ou é aquilo. Não os dois. Nós queremos ter as duas coisas muitas vezes, não é verdade? Nós não queremos, muitas vezes, diversificar os nossos investimentos, né? Não é assim que a gente faz no reino terreno? Às vezes a gente quer fazer a mesma coisa com o reino dos céus. Nós queremos diversificar o nosso investimento, né? Abrir o portfólio e dizer assim: não, ele aqui é rico, ó, eu invisto em tudo que é lugar. Com Deus não tem essa. O investimento tem que ser divino, não tem como dividir isso aí. Nós não podemos ter as duas coisas, assim como não é possível olhar em duas direções ao mesmo tempo. Bom, pelo menos para a maioria da gente, né? Um outro consegue. Nos versículos 22 e 23, na tradução da SRV, ele diz o seguinte: para ver claramente, nossos olhos têm que ser sadios. Eu acho muito fera essa palavra saudável. Concentre-se em uma só coisa. Se você tem algo no olho e algo no outro, o que é que acontece? Já fica embaçado, você não consegue mais enxergar. E quando o teu olho está embaçado, quando a tua visão está embaçada, adivinha? O teu coração também está. E isso é muito importante. Quando você está focado em uma coisa, Deus, e também focado em outra coisa, ganhos terrenos, você realmente vai ficar no escuro. É o que diz Jesus. Ele está nos chamando, queridos, para consolidar o capital de nossas vidas e para tratar dos negócios de Deus com tudo que somos e tudo que temos. É isso que ele quer. Por isso que a linguagem é muito forte. Ninguém pode servir a dois senhores. É impossível. Ele não disse que não é uma boa ideia. Ele não disse que você não deve. Ele disse: você não pode. É impossível fazer isso. E essa palavra servir, ela é muito forte. Você concorda? Não tem como diluir essa palavra. A palavra do Senhor, ela diz que um servo, ele age como um escravo. Essa é a intenção da palavra. E Jesus está dizendo que nós não podemos pertencer a Deus e a outras coisas. Não tem como pertencer a Deus e aos ganhos materiais. Não tem como investir no reino de Deus e investir num reino terreno. E a pergunta muitas vezes é: será que Deus nos possui? Ou os ganhos terrenos e próprios nos possuem? Jesus quer dizer a mesma coisa quando no versículo 21 ele fala assim, olha só: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. É ali que estará o seu coração. E o coração é o centro da vida de uma pessoa. Falamos sobre o desejo do nosso coração. A minha lealdade, meu compromisso será com o desejo do meu coração. Aonde o meu coração estiver batendo, aonde o meu coração estiver vibrando, a minha lealdade, o meu compromisso vai estar ali. E se onde o meu tesouro está é onde o meu coração está, reflete ele. Se eu não estou servindo a Deus somente, ele não está no lugar correto. O que você valoriza, o que seu tesouro será, com o que você está comprometido em sua essência. Lealdade, ela é indivisível. Você não pode dividir pedaços de sua lealdade. Ou é tudo, ou é nada. Jesus disse: só há dois caminhos, Deus ou mamão. Não dá para servir a dois senhores. Professor de teologia chamado Dale Bruner, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: quando tentamos ser um devoto de tempo parcial ao Deus do sucesso, nós perdemos o contato com o Deus vivo. Não podemos trabalhar durante o dia para Deus e em seguida fazer hora extra à noite para o sucesso. É simplesmente um ou outro. Palavra muito fera essa. Não dá para fazer as duas coisas. E é por isso que às vezes nós estamos equivocados sobre o termo mordomia. E eu queria abrir um parêntese, e finalizando esse nosso tempo, eu queria abrir esse parêntese, esclarecendo alguns equívocos que nós temos sobre a mordomia. Jesus está dizendo algumas coisas fortes aqui. Ele está dizendo que nós não podemos ganhar a vida. Não da forma como nós pensamos. Jesus disse: olha, você tem sim que trabalhar, não tem problema nenhum em você ganhar a sua vida. Há uma grande diferença entre ganhar a vida e servir ao ganho. Essas são duas coisas diferentes. Jesus está dizendo, sim, trabalhe. Sim, seja sábio. Sim, cresça. Sim, vá lá galgando o crescimento. Porque em todas elas Deus vai honrar. Ganhar a vida é necessário, mas quando começamos a fazer do nosso patrimônio líquido o único indicador da nossa autoestima, nós não estamos atingindo o que Deus quer de nós. Vai haver, queridos, um déficit espiritual em nossas vidas quando nós consideramos o nosso patrimônio líquido como o único indicador da nossa autoestima. A gente começa a entender que não vem de Deus, mas a gente confia no nosso próprio mérito ou força. Jesus não está dizendo que é errado ser rico ou talentoso, ou ter um monte de tempo e energia em suas mãos. Na verdade, eu desejo e oro para que muitos aqui sejam ricos, e que muitos aqui tenham tempo em suas mãos, e que muitos aqui tenham muitos talentos. Porque nós precisamos demais disso aqui na igreja e no reino de Deus. A pergunta no final que fica é, onde você está investindo o seu capital? Aqui ou na causa do reino? Nesta terra ou para o Senhor? Jesus não está dizendo que não podemos ter essas coisas, mas olha o que é que ele diz. Ele está dizendo que atentemos para não pensarmos que possuímos as nossas próprias posses. Foi o Senhor que Deus que deu. Podemos acordar um dia e descobrir que as posses é que nos possuem. É por isso que precisamos ter cuidado, meus queridos. Talvez alguns de nós aqui estejamos assim, pensando, pastor, esse não é meu problema. Eu não tenho nada, pastor. Não tenho uma casa no meu nome, não tenho um carro no meu nome, eu ando de ônibus, ganho muito pouco. Isso não é um problema tão grande para mim, porque eu não tenho muita coisa. Então, pastor, eu não tenho nem que me preocupar com isso. A verdade da questão, meus queridos, é que nós não precisamos nos preocupar com mega salários somente para poder sermos escravos de mamão. Não. Podemos facilmente ser escravizados por um desejo de ter o que não temos. Ninguém fica de fora dessa passagem, tendo ou não tendo recurso. Tudo o que precisamos é um conjunto egoísta e materialista de valores, tendo ou não tendo, para podermos ser considerados nesta passagem. E muitas vezes é isso que nos pega. Um valor que as coisas não merecem, mas que nós vamos até elas e colocamos esse valor nelas. Jesus, ele não é anti-bens materiais. Jesus é anti-agarrar tudo que puder neste mundo. Ele é anti isso. E você já viu como nós somos dirigidos muitas vezes desta forma. A gente agarra, a gente tem que levar vantagem. Essa noite aqui, nós estamos tendo tempo para entender os nossos compromissos financeiros para com a igreja local. Sim, também falamos sobre isso. Essa passagem do Sermão da Montanha, ela pode nos ajudar a entender qual é a minha responsabilidade para com o reino de Deus através da igreja local. Essa passagem no Sermão do Monte, ela fala que a quantidade que Jesus está falando aqui, do que devemos entregar para o reino de Deus, para Ele, é uma quantidade muito grande, é um valor muito alto, é 100%. Ele quer tudo. Sexta-feira a gente estava recolhendo os dízimos e ofertas no Ministério de Adolescentes, no nosso culto de sexta-feira, e aí batendo um papo com eles, eu disse assim, beleza, você entendeu dos seus 10%, né? Entendemos. Então, coloque ele de lado. E agora? E os 90? Você faz o que quer? Você pede sabedoria a Deus. Para saber como usá-lo. Talvez seja usá-lo para umas férias. Talvez seja usá-lo para comprar uma roupa nova. Talvez seja usá-lo para sair e jantar. Sair com o pessoal e ir a um cinema. Mas você tem que pedir sabedoria a Deus do que fazer. Porque tudo pertence a Ele. Não só os 10%. Que muitos de nós, batistas, e aqueles que estão chegando na nossa igreja, estão sendo introduzidos a este assunto que é bíblico. E por que não tratar dele, já que nós tratamos de mentira, de adultério, de promiscuidade, de violência? E por que não tratar um outro princípio da palavra de Deus que chama-se dízimos e ofertas? Interessante é que mordomia não é apenas sobre como eu dou aquilo que tenho a Deus. É sobre o quanto de mim eu entreguei a Deus. E essa é a pergunta hoje à noite. O quanto das suas vidas tem sido entregues ao Senhor? Mordomia não é simplesmente se preocupar com o equilíbrio do orçamento, mesmo que esse assunto seja importante. mas trata-se de acreditar em Deus com tudo que temos. Hoje, uma jovem veio me fazer uma pergunta sobre algumas decisões no trabalho que ela precisava tomar. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, Deus tem me incomodado de que eu preciso assinar a carteira de trabalho e, assumindo essa posição, abrir mão do seguro-desemprego, não dá para fazer uma coisa com outra, um arranjadinho ali, Deus está me incomodando. E ela olhou para mim: o que é que o senhor acha? Eu disse: minha irmã, eu não acho nada, Deus não já falou a você? Se você está aqui incomodada com isto, Deus já te falou. Então siga aquilo que Deus já te chamou para seguir, seja justa. Diga assim: olha, se esse é o caminho, assinou, vai assinar a carteira de trabalho porque tem um trabalho, um emprego novo, graças a Deus, então isso cessa. Interessante é como nós às vezes pensamos que esses maus costumes que nós temos em empresas, inclusive alguns acham que deveríamos ter também dentro da igreja algumas coisas, como é interessante que pessoas acham que isso deve também permear o nosso dia a dia. E Deus diz: não é bem assim. Não é bem assim. Mordomia não é sobre o pagamento de dívidas. Para mim seria muito mais fácil se Deus pudesse me dar uma promissória e dizer assim: olha, paga isso que é o quanto tu me deves. Mas não é assim que funciona. Eu gosto de ter ali, eu geralmente junto minhas contas, eu tenho uma planilha, eu coloco lá, né, o meu dízimo já está lá em débito automático, então nem cheque entrou, já sai. Né, nem conto mais com ele, mas ali eu vou pegando as contas, vou fazendo o pagamento. Seria muito mais fácil pegar o dízimo e jogar ele nas contas também, mas não é isso que Deus quer. Trata-se de deliberadamente fazer investimentos do meu tempo, da minha energia e do que eu tenho nos negócios de Deus, o reino de Deus. Isso é mordomia. Isto é mordomia. Mordomia não é fundamentalmente um programa de angariação de fundos, como falamos anteriormente. É fundamentalmente uma questão de fidelidade. É uma questão de onde eu coloco o meu foco, como um servo do Senhor. Mordomia, ela vai muito além do que aquilo que muitas vezes nós resumimos o assunto. Por isso que o desafio de hoje é justamente esse. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus em 1988, janeiro de 1988, no acampamento Palavra da Vida, lá em Recife. Tinha 18 anos. E naquela primeira sexta-feira, na primeira segunda-feira, o primeiro dia do acampamento, quando eu cheguei ali, que o preletor começou a pregar, eu disse assim: alguém falou da minha vida para esse cara. Ele está falando tudo ali que eu tenho, todos os problemas da minha vida, ele está. E naquele momento, aquela mensagem foi para mim: aceitei a Jesus, enfim. A minha vida mudou. Eu comecei a entender que aquilo que eu era, que aquilo que eu tinha, provia de algum lugar. E era Deus aquele que era o provedor. E foi também uma das formas que eu entendi que Deus estava trabalhando para que a minha vida não fosse mais num trabalho secular, mas num tempo integral no ministério. Quando ele começou a mostrar ali em Filipenses 2, a partir do versículo 5, onde ele diz que nós devemos ter o sentimento, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele começa a mostrar uma entrega completa do Senhor Jesus ao plano que o Pai tinha para ele, para que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento com Deus, eu entendi, não houve reservas, ele entregou-se por completo. Quando eu vejo Paulo dizendo lá em Atos 20, 24, que foi outro versículo que me moveu para o meu tempo integral no ministério, quando ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, em nada, minha vida já não é mais minha, ele já falava isso, que já não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, a pergunta é, meus queridos, será que nós ainda estamos vivendo? Ou alguns de vocês precisam levar uma martelada na cabeça e morrer de vez e dizer: Senhor, está aqui minha vida, toma conta dela. Às vezes é isso que precisamos, né? Porque nós estamos ainda nos debatendo, que nem peixe fora d'água, tentando assumir o controle de algumas coisas da nossa vida, onde o que Deus quer é: se rende, se entrega, deixa eu tomar conta. É impressionante como as coisas acontecem. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente, logo no início do ministério, como eu estudei fora, eu vim para cá e eu não tinha nenhum tipo de histórico, né, financeiro, para crédito. E foi interessante que quando nós chegamos aqui, o interesse nosso era comprar uma casa, né, não estar pagando aluguel, mas comprar uma casa. E muitas vezes a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente chegava num banco para conversar ali com o gerente, né? Pô, não tem histórico, o cara não tem nada, é missionário, e velho, tá ruim o negócio. Então, ó, era negado, negado, negado em tudo que era lugar. Né? Não tinha nenhum histórico, não tinha nada disso. E eu e minha esposa olhamos um para o outro e dissemos, olha, já que é assim, Deus está no controle, vamos continuar fiéis naquilo que a gente tem que fazer. Vamos começar a poupar um pouquinho. Né? Quem sabe um dia a gente poupa o suficiente para a gente comprar um imóvel. E a gente começou a fazer isso. E tinha semanas, meses e semanas que, como missionário, você olhava assim e dizia, Senhor, não vai dar para poupar nada porque não tem dinheiro. Né? E você olhava assim e dizia, tem que dar o dízimo ainda. Aí você ia lá, tirava e entregava o dízimo. Gente, mas era impressionante como nesses meses vinha uma oferta de alguém que você não imaginava nunca. E essa oferta chegava e cobria justamente aquilo que saiu. Por um gasto extra, ou aquilo outro, talvez um remédio, uma doença, um negócio. E chegava ali, mas era impressionante. De onde você não sabia? De pessoas que você nem conhecia. E teve uma determinada semana, mês, perdão, que a coisa estava tão feia que eu disse assim, Cássia, vamos fazer, né? Vamos entregar o dízimo. Deus mandou para dar, né? Como Deus tem provado, Ele vai continuar a provar, Ele vai continuar a fazer acontecer. E Deus tinha algo muito impressionante. Eu acho que eu nunca, não sei se eu já compartilhei aqui na igreja, mas eu e Cássia, nós estávamos ainda como diretores do Palavra da Vida, aqui, já aqui em Curitiba. E aí a gente começou a trabalhar nessa questão de realmente guardar dinheiro para comprar a casa, né? E nesse mês, especificamente, foi um desafio ali entregar o dízimo e continuar a juntar esse dinheiro, tal, porque esse era o nosso objetivo. E Deus, né, incomodou, não, deu o dízimo, acabou. Entrou o dinheiro, deu o dízimo, então já foi lá para o dízimo. Né? E eu disse, bom, esse mês, né, vamos ver o que é que vai dar. E nesse mês estávamos recebendo um casal, quer dizer, só o marido, no caso, né, de um casal de mantenedores nossos lá dos Estados Unidos. Estavam vindo, ele veio para dar uma aula, né, uma aula, na época, o Grupo M, né, Coral da Palavra da Vida. E eu saí com ele, estava fazendo a tradução para ele estava ensinando sobre accountability, né, prestação de contas, e a gente estava ali com o grupo, e ele pegou uma febre, uma gripe horrível, e não melhorava, e ele começou a ter que tomar umas injeções de penicilina, sei lá, bezetacil, uns troços desses. E ele estava tão mal que ele disse, ó, vamos parar a viagem aqui, vamos embora para Curitiba, você vai ficar lá em casa, vai descansar, porque não dá para você continuar nessa viagem. E aí ele veio lá para casa. E uma das manhãs, a gente conversando, ele disse assim, olha, essa casa é sua? Eu disse, não, casa é alugada. Então ele, mas cara, aluguel, você está pagando aluguel e tal. E aí eu expliquei para ele, né, o que nós tínhamos já vivenciado. E ele parou, olhou, ouviu, beleza. Aí no outro dia de manhã, como era de praxe, ele tinha ligado para a esposa dele, conversou com ela. E logo depois desse bate-papo, ele chegou para mim, a gente estava tomando ali ainda café, né, eu e Cássia, e ele disse assim, quanto é que vocês precisam para comprar a casa? E aí eu olhei para Cássia, como a gente já tinha feito uma, né, pela fé, a gente já tinha feito uma sondada, então a gente tinha uma ideia, e nós falamos. Né. E aí ele olhou para mim, olhou para Cássia e disse assim, ó, esse dinheiro vai estar na conta de vocês amanhã. Aí você faz o seguinte, você me paga em 30 anos. Você divide esse dinheiro sem juros. Se eu morrer, bênção para você. Você não precisa me pagar mais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Da onde é que a minha cabecinha limitada ia pensar em algo assim? Nunca. Mas nunca. É a fidelidade do Senhor. E, gente, eu teria aqui um zilhão de ilustrações para compartilhar com vocês. Como eu sou pastor, eu sou suspeito de compartilhar esses zilhões de experiências. Né? Porque já se espera que o pastor viva disso. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem muitos aqui que têm tido experiências maravilhosas na questão da mordomia com o Senhor. Eu tenho uma pessoa que eu vou falar dele. Eu não pedi permissão a ele, mas como ele é muito amigo meu, né, ele me perdoa depois, mas eu não vou falar o nome dele, mas sabe o que, é que ele conseguiu? Ele conseguiu, com o chefe dele, né, uma manhã do seu trabalho, sabe para quê? A empresa dele vai pagar ele, para ele trabalhar na ABC, aqui na igreja. Essa empresa é bem pequenininha, a Renault. Então assim, ele disse, olha, você que é diretor vai ter uma manhã livre para você investir lá na sua igreja, lá na ABC. Então você vai para lá e pode usar essa manhã para você fazer o que quiser lá. Sabe por quê? Porque Deus incomodou o coração dele de que ele deveria doar o talento, o tempo, os recursos que ele tinha para o Senhor. E ele disse, Deus, eu tenho esse desejo, mas aonde que minha empresa vai me liberar para isso? Olha lá. Às vezes nós limitamos o atuar do Senhor. Deus é do tamanho da nossa cabeça, às vezes. E nós colocamos Deus numa caixinha e dizemos, Deus pode ou não pode fazer, ou Deus faz ou não faz, e a gente limita aquilo que Deus pode fazer. Gente, com o Senhor o céu é o limite. Deixa eu refrasear, com o Senhor não tem limites. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. O pastor do qual eu mencionei aqui, o que eu achei legal lendo a biografia dele, é que ele viveu o que ele ensinou. Ele viveu o que ele pregou. E ele falou algo interessante ainda falando sobre dízimo, né, sobre essa passagem. Ele disse assim, que não funcionaria o contratar a mamão e dar o dízimo de seus salários a Deus. Nem mesmo se o seu dízimo fosse 20% ou até 50%. Porque no fundo, Deus não quer isso. A mordomia começa com a doação de 100% de quem eu sou e do que eu tenho para Deus. Quanto é então que eu devo dar para o Senhor? Quanto é então que eu devo entregar no meu dízimo? A Bíblia nos ensina o dízimo 10%. Para outros, eles vão além. A quantidade importa para manter em mente, né, algo muito importante, de que o número certo é 100%. O que damos ao Senhor em termos de dinheiro e bens tangíveis, sai de uma vida que está comprometida com Ele em 100%. Essa é a diferença. Quando o nosso comprometimento com Deus é em 100%, gente, se eu tenho uma caneta, vai ser usada para o Senhor. Se é só o que eu tenho. Se eu tenho um carro, ele vai ser usado para o Senhor. Se eu tenho uma casa, ela é usada para o Senhor. E é verdade, dá trabalho, dá. Lá em casa dormiram 4 adolescentes da sexta, do sábado para o domingo. Cheguei em casa do Job ontem, por volta das 11h30, estavam lá, elas reunidas, batendo papo. E eu perguntei, já comeram? Não. Aí o que é que o pastor vai fazer? Fazer comida para elas. Aí fui lá inventar uns negócios, ainda bem que Cássia tinha comprado umas coisas congeladas, deixou lá no congelador. Foi mais fácil, abriu o pacotinho, leu lá quanto tempo, temperatura, joga lá, psh, e fica pronto. E aí a gente foi bater papo. E eu que planejava chegar em casa e dormir, fui dormir quase 2 horas da manhã, batendo papo. Minha casa está lá para isso. Ela não é minha. Eu sei quem deu. Ah, como eu sei. Da forma como eu recebi, eu sei quem deu. Então assim, meus queridos, a pergunta é, quando nós entregamos 100% para Deus, de tudo que somos, tudo que temos, a gente vai ainda questionar qualquer outra coisa? Eu vou terminar com essa ilustração. Em 1815, Napoleão, que tinha sido derrotado na Batalha de Waterloo, né, pelo Duque de Wellington, ele foi feito sobre a vida dele, né, e sobre a vida do Duque de Wellington, né, alguns trabalhos e algumas pesquisas. E um biógrafo, ele tinha recentemente achado, né, algumas coisas sobre o Duque de Wellington. E ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu tenho vantagem sobre todos os outros biógrafos que já falaram sobre o Duque de Wellington. E as pessoas perguntaram, mas por que você tem vantagem sobre os outros biógrafos que falaram sobre ele? Ele disse, porque eu encontrei o livro de contabilidade do Duque. Isso mostrava tudo o que ele gastou, o que ele previa, onde ele aplicava, o que ele planejava. Por isso eu sei onde estava o seu coração. Então eu o conheço mais do que vocês. E foi algo interessante, né? Ele diz que conhecia mais o Duque do que os outros biógrafos, porque tinha encontrado o livro de contabilidade dele. Se alguém escrevesse a sua biografia baseada no extrato do seu cartão de crédito, o que é que eles iriam escrever? Se alguém escrevesse a sua biografia baseado no canhotinho do seu talão de cheques, ou da sua declaração de imposto de renda, o que é que eles iriam escrever? Eu creio que a reflexão, ela é muito simples. Não é sobre finanças, é sobre mordomia. E a pergunta final é: você já entregou 100% de tudo que você é e de tudo que você tem ao Senhor? Se não, o desafio está feito. Entregue hoje. Coloque-se hoje na presença dele. Deixe que o Senhor guie a sua vida. Eu estava conversando com alguém hoje, e a gente caiu num assunto. Eu estou tentando me lembrar qual era o assunto, mas enfim, caímos num assunto de que homem muitas vezes se perde, roda uma hora a mais, gasta mais meio tanque, mas não para para pedir direções. Homem gasta, ao invés de uma hora com o manual, 3 horas para montar uma mesa, uma escrivaninha, porque ele acha que o manual não é necessário. Muitas vezes nós carregamos marcas, sofremos consequências sérias por nossas decisões, porque achamos que não precisamos do manual. E hoje à noite, o manual nos ensina que a nossa entrega tem que ser completa. Antes de eu sair, eu consulto o manual. Antes de eu fazer, eu consulto o manual. Antes de eu tomar a decisão, eu consulto o manual. Por quê? Porque eu sou mordomo disso aqui, ó. Eu sou mordomo. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa pode ser a sua oração hoje à noite. Se não, essa noite também é feita de escolhas. Não fique rodopiando por aí, feito cego em tiroteio. Já ouviu? Mas tome uma decisão por Jesus. Quer seja de salvação, que é onde você inicia a sua caminhada, ou talvez seja ela uma decisão de recomeço com o Senhor, entendendo que essas áreas das quais eu ainda estava tentando ter poder sobre ela, eu hoje me rendo e entrego ao Senhor. Tudo a Ele eu entrego. Você está pronto para fazer isso? Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. A gente vai cantar essa canção, canção conhecida dos irmãos. Eu digo que é uma canção tradicionalíssima e que eu amo de paixão. Música tremenda. Eu gostaria que através desta canção você pudesse tomar uma decisão. Se você está aqui, esse é o desejo do teu coração, aí onde você está, faça uma oração, converse com o Senhor. Se você hoje quer aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, eu gostaria que neste caso você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente para que eu, Pastor Falcão, outros líderes pudéssemos conversar com você. Mas enquanto essa canção está sendo tocada, enquanto estamos cantando, queria te convidar a, se você quer entregar tudo ao Senhor, que você conversasse com Ele, porque é uma decisão entre você e Deus. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, aceitando como seu Salvador, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós queremos conversar com você. Faz isso. Esse é o desejo do seu coração. Aí onde você está, converse com o Senhor. Diga para Ele: tudo, Senhor, eu te entrego. Tudo, tudo que sou, tudo que tenho. E se você entrega, a próxima pergunta é: e agora, Senhor? Onde eu invisto? Agora que está entregue, Senhor, agora que eu sei que te pertence, aonde eu vou investir? Está na hora, meu irmão. Sai da zona de conforto. Está na hora, meu irmão. Paga o preço. Está na hora, meu querido. Invista, arregace as mangas. Deus está te chamando. Assim como oramos, entregando, ore e peça a Deus: Senhor, onde vou investir? Continue a cantar e ore ao Senhor. Converse com Ele.
Tudo, ó Cristo, a Ti.
Pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos mais uma vez. Senhor, te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque sabemos que as nossas vidas, elas estão em boas mãos. Sabemos, ó Deus, que quando nos entregamos ao Senhor, tudo aquilo que precisamos, o Senhor suprirá. Sabemos que nas lutas, dificuldades e tribulações, Tu estarás conosco. Sabemos, ó Pai, que os nossos dons e talentos, recursos, podemos ofertar, sabendo que Tu estás à frente. E Pai, nos dá agora, Senhor, sabedoria, não só de entregarmos tudo ao Senhor, mas sabedoria de onde agora investir, de onde arregaçar as mangas, ó Deus, e começar a trabalhar, de onde, Pai, sair da zona de conforto e se envolver. Porque tudo, Senhor, eu quero te entregar. 100% da minha vida. 100% dos meus recursos. Senhor, se alguém aqui, ó Pai, ainda está lutando com essa questão de dízimos, de ofertas. Ó Jesus, trabalha o coração, Senhor. Trabalha o coração. Pois sabemos que esse é um problema não financeiro, mas é um problema do coração. Trabalha, ó Deus, o coração destes, e que eles também possam visualizar a maravilha que é ser 100% entregue a Jesus. Isso é que nós queremos e desejamos. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, um aviso. O ingresso está sendo vendido do Getan, da apresentação lá no Teatro Regina Vogue, aqui na livraria. E durante a semana também estará sendo vendido, certo? Vá lá, garanta o seu. Queridos, saiamos daqui e comemoremos esse dia maravilhoso que é o dia do Senhor. Não saia daqui cabisbaixo, pensando já na segunda-feira. Pensa que a segunda-feira vai ser um reflexo da tua vida com o Senhor. Então saia daqui animado para servi-lo, né? Já comece a arregaçar as mangas e dizer, onde é que eu vou? Onde é que eu vou investir? Vamos fazer isso? Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, aqui espalhada sobre toda a terra. Amém e amém. Vão em paz, queridos. Uma semana no Senhor. Deus abençoe.